com um eleitor de direita.
Opiniões políticas vêm de experiências diferentes. Escolher não se estressar é um jeitinho gentil de cuidar da sua paz.
Chato GPT. Como eu faço para não me irritar com um eleitor de direita?
Tem que mudar de planeta também. Muda de planeta. Só toma cuidado, combina com o amiguinho de esquerda pra ver se eles não vão pro mesmo planeta, que aí dá merda.
Né? Este foi o Chato GPT! Isto que é uma IA de verdade. Uma ignorância artificial muito boa.
Porra de política, coisa chata isso.
Nossa, já vai começar as tretas já, não, né? Grupo de família.
Ontem eu falei aqui no nosso programinha de Meu Deus, eu comentei pra você que defende a briga por política, o Brasil foi feito
não.
pra você.
Não, é uma coisa chata. É chato num nível que se a PMC traz um candidato que é de direita, os caras ficam, não, tá dando espaço pra esse cara aí. É, aí se traz a pessoa de esquerda, aí, tá vendo? Tá deixando. Não dá pra aguentar mais.
Aqui a gente não gosta de ninguém. Né, diz que né, a gente detesta todo mundo igual, tá certo?
Sim.
Todos humanos iguais.
Todos humanos. Sim. Inclusive, não fala pra gente na rua, não, hein? Que a gente odeia. Inclusive, falando de esquerda e direita, isso me lembra este ano de política, isso me lembra informação. O que faz meu coração ficar muito felizinho, porque agora começa o quadro de maior sucesso da sobremesa. É hora de trazer informação com diversão. É hora de trazer as notícias do jeito que só a gente sabe fazer. É hora do Girinho de Notícias, vai!
Vai,
Vem pra cá, Lucas.
Gira, gira.
Olha seu aviãozinho.
Que isso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Primeira notícia do dia. Vocês estão sabendo que os Estados Unidos, né, já deu aquela decretada de que o PCC e outros grupos serão catalogados como terroristas, né?
Então, PCC e o CV.
PCC e o CV, muito bom, Comando Vermelho.
A priori.
Tem outros também que vão ser taxados como terroristas. Muito bem. Além disso, os Estados Unidos também quer propor um novo tarifaço ao Brasil. E essa notícia você confere no site da TMC. Os Estados Unidos estão alegando práticas irrazoáveis em comércio, que é uma propriedade intelectual, e combate à corrupção como justificativas para uma nova taxa.
Eu não entendi.
Tipo assim, vou tentar te explicar da melhor maneira, tá? Você tem lá o seu comérciozinho, tá bom?
Tá.
Aí você tem um comércio de uma maneira informal, com pagamentos informais, entendeu? O dono da feira. O dono da feirinha, às vezes, que ele não tem nenhuma maquininha de cartão, é nenhum comércio informal, entendeu?
Ah, entendi.
Ele compra ali no dinheiro vivo, aí revende, ele faz ali um mínimo, ele movimenta pouquinho, não movimenta nem o salário mínimo, às vezes, coitado. Então, isto é que os Estados Unidos estão dizendo, que eles estão querendo colocar um novo tarifaço no Brasil. Mas não serão, por exemplo, taxados alguns produtos, como laranja, limão, manga, mamão, carne bovina, café e também aeronaves e motores.
Nada que eu compro. Principalmente aeronaves e motores.
Entendeu? Então, isso aqui é informação que eu vou repetir. Então, os Estados Unidos alegam práticas irrazoáveis em comércio, propriedade intelectual e combate à corrupção como justificativas para a sobretaxa. Então vai ter uma taxinha para esses produtos, entendeu?
Ah, entendi. Então agora, vai ter taxa para tudo menos para esses que você disse.
Isso, laranja, entendi. Limão, manga, mamão, carne bovina, café e também aeronaves e motores. Essa aí.
Olha só.
Parece que foi um bingo. O cara tirou no. O que eu nem vou taxar? Aí foi
escolheu,
tirando.
Escolheu.
Laranja, porque numa lista que tem laranja e aeronave, qual é o público-alvo dessa taxa?
O Trump tá doidão.
Ficou feliz.
Não tirando o meu visto, B1, B2,
tá ótimo.
Agora, vocês viram, por essa, eu não esperava do Filipão, hein? Sabe o técnico da seleção?
Sei, claro.
O Felipe Scolari?
Sim, claro. Você
viu que ele deu uma declaração no Fantástico que a atual mulher dele, a sua esposa, era namorada de um amigo.
Nossa!
Fura olho, hein?
Ele jogava, né? Ele jogava com um amigo dele, com um cara, e aí o cara foi mudar de cidade.
Tá.
O cara foi embora. Ele falou, cuida aí da minha mulher pra mim, da minha namorada. E aí o Filipão falou, tô cuidando até hoje.
Gente do céu, tá rico.
Você vê, ele jogava com o cara no time, aí o cara falou, tô indo embora, acho que não dá pra mim, vou desistir do futebol. Foi embora. Ele falou, mas cuida aí da minha namorada.
Cuidou.
Aí foi aí que nasceu a família escolar, né?
Olha, rapaz, era técnico, mas era pra ser atacante, né?
É, tá ali.
Rapaz,
esse aí. O amigão tomou aquela bola nas costas, né? Quando viu.
Mas quer saber de babado?
É. Quero,
gente, vocês não sabem o que aconteceu. É. O Wagner Moura,
nossa,
ele vai.
Essa mala de novo.
Pois é, ele tá pedindo a prisão de ninguém menos, ninguém mais do que Silas Malafaia.
Por quê?
Que o Silas chamou ele de cretino, né? Ele acabou chamando o ator aí de cretino e esquerdista de Araque. E aí o Wagner Moura entrou com uma queixa na justiça pedindo até 4 anos e 6 meses de prisão por difamação e injúria.
Isso aqui,
Eu acho errado, porque depois, então o Wagner Moura não pode chamar ninguém de cretino, pode fazer nenhuma comentário a nenhuma pessoa pública.
Exato. Não. Ele fala toda hora que não sei o que é fascista.
Exatamente.
Fascista não é mais ofensivo, que é uma ideologia opressora. Exatamente. Não é mais ofensivo do que te chamar uma pessoa de cretino.
Ah, não, mas se você ouvir alguém falando, ai, você é um cretino, você não ia querer a punição da pessoa?
Não.
Ah, se alguém me chamar de cretino, eu vou pra cima, hein? Tô nem aí.
Eu querer a punição, não. Eu entendo se a pessoa quiser a punição. Se a pessoa quiser entrar com o processo, aí é o direito dela, não tenho nada a ver com isso. Agora, eu não. Agora, se eu vou ser hipócrita, se eu xingo uma pessoa, se eu reclamo de uma pessoa, e aí outra pessoa vem e me xinga também, eu vou processar aquela pessoa?
Não, isso pode.
É hipocrisia. Isso pra mim é hipocrisia.
E ainda cretino, 4 anos de cana, que chamou o cara de cretino.
Ah, eu acho válido.
Quem me
chamar de cretina tem que ser preso também.
Você que mais chama todo mundo aqui de cretina.
Mas eu posso.
Ah, ditadora Mini Ruth. Você me perdoe, ditadora Mini Ruth. Pelo amor de Deus. Vamos lá, próxima notícia, vai.
A Mini Ruth de novo, que é futebol com ela.
Olha
aqui na TMC.
Futebol é comigo. Um jogador da Geórgia foi eleito melhor da Champions League, com o título do PSG, que venceu o Arsenal nos pênaltis. É, o que significa, eu não sei. Mas o jogador...
Que é o nome dele, o cara que foi o melhor da Champions League, ele é
por
do
favor.
PSG.
É o Kvitcha Kvaratskhelia. Kvitcha Kvaratskhelia.
Fala o nome dele inteiro, vai.
É o Kvitcha Kvaratskhelia.
Tá certo.
Kvaratskhelia.
Esse é o jogador que...
Da Geórgia.
Muito bom.
Kvitcha Kvaratskhelia.
Caramba.
Não, mas no final, tá Keila. Kvaratskhelia.
Kvaratskhelia.
Chama de Kvitcha. Kvitcha.
Não, mas ele usa na camisa o Kvaratskhelia.
Caramba, tá vendo? Ajuda, hein?
Ele usa na camisa Kvitcha. O Kvaratskhelia. Esse é outro coitado que nasceu. Esse é outro que joga muita bola, mas nasceu no país errado, né?
Aí não dá pra ajudar.
Na Geórgia, pô. É igual o Haaland, que joga na Finlândia. O Cristiano Ronaldo, até pouco tempo atrás, que jogava em Portugal. Portugal nunca acontecia nada. O Bale, que jogava no país de Gales. Esses caras estão tudo ferrados. Se naturaliza, vai pra outro lugar.
O bom é que dá pra sobressair rápido, né? É um ótimo jogador, chama atenção rápido.
É, mas nunca vai jogar. É, pra jogar uma Copa do Mundo, só se naturalizar pro outro país.
Para. Parou tudo.
O que houve, menino Rodrigo?
Vai, Cuquinha. Solta. Não, solta a vinheta.
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
Isso mesmo. Agora o mundo para, porque de sutiã, Cláudio Hanna compartilha retrospectiva e reflete sobre o mês.
Ela publicou uma galeria de imagens que reúne registros pessoais e bastidores profissionais. Entre os cliques, Cláudio Hanna apareceu usando um sutiã de renda preto. E aí ela escreveu na legenda do post: maio passou voando.
Essa é a notícia.
Cláudio Hanna é um clássico também.
Cláudio Hanna compartilha a retrospectiva e reflete sobre o mês.
Que ela postou de sutiã, se for de calcinha,
a gente... Bom, agora que o mundo parou, a gente segue com notícias bem menos cabeludas do que essa.
Olha só. Boa. Boa, parabéns. Nota 10.
Muito bom.
Próxima notícia. Vai, Batista.
Ó, tem uma deputada, a doutora Sâmia Bonfim, que ela quer barrar devedores de pensão em eventos esportivos, né? Ela quer barrar esses...
entrada.
Quem não paga pensão em estádios para garantir... Agora, por que essa ótimo. Coisa tão específica, né? No evento esportivo?
Ué, porque homem gosta do quê? De futebol.
Tinha que barrar no bar.
Sim,
que
também.
É mais fácil.
Também. Mas se não tem dinheiro para pagar pensão, não vai ter dinheiro para assistir o Mengão, Coringão.
Eu só quero dizer uma coisa. Com essa nova proposta aí da Sami, vai ter jogador de futebol não podendo entrar no mundo.
Bem bolado, gostei de novo. Parabéns.
Muito bem.
Pode tirar o dia hoje já. Se quiser ir embora, pode ir já.
Vai ter jogador que não vai poder entrar em campo.
Vai dar WO, né, rapaz? É aquela história. Se você não paga a pensão e seu filho não tem dinheiro pra ir no estádio, você também não deve ir. Também não
justo.
Pode ir.
Boa,
não
é? Batista, mandou bem.
Muito
acho
bom.
Que foi com esse princípio.
Falando em futebol, eu gostaria de pedir atenção, porque chegou aqui no meu ponto que há mais uma escalação para divulgarmos. Mais uma convocação que foi feita e é do time do Irã, da seleção do Irã. Por favor, solta a trilha, Cuca. O Irã acabou de divulgar lista dos convocados para a Copa, mas ainda está esperando os vistos para poder viajar, né? Coisa estranha, né? Bom, enquanto os vistos não saem, a Mini Ruth traz para nós os convocados do Irã. Vai, Mini Ruth!
Preste atenção nos convocados do Irã. Alireza Beiravandi.
Como é que é?
Alireza Beiravandi.
Próximo.
O Rusbé. Cheshmi.
Vai.
O Amir Hossein Zadeh.
Próximo.
Amir Mohamed Razaganiá.
Repita, por favor.
Amir Mohamed Razaganiá.
Ok.
O Alireza Jahanbakhsh.
Próximo.
Alireza Jahanbakhsh. Ezan Hajisafi. A Soja Khalilzadeh.
Como é que é?
Soja Khalilzadeh. E o Daniel Yeiri.
Esse aí que joga onde? Que posição?
Ah, eu acho que é centro.
Bom, tá certo.
Obrigado, Mini Ruth, pela convocação do Irã. Lembrando, TMC, a emissora oficial da paixão do iraniano.
Meu, eu fico coitado do Éder Luiz, do Ricardo Melo. Os caras, eu fico narrador de futebol, o cara tem que ser muito bom.
Tem que ser muito bom,
porque o cara tem que acompanhar. Como é que fala o nome de... Já estão lá.
O Léo chegou, foi ontem pra Nova York.
É. Você imagina como é que o cara tem que prestar atenção no jogo. E aí aquele tem uns uniformes desgraçados que você não consegue ver o número da camisa.
É.
E os caras fazem meio pela posição.
Total.
Mas você imagina você ficar falando o nome.
Não dá, meu.
Os caras mandam bem. Eu só ia falar, lá vai o número 9. O número 9 tá preparando o número 10. Eu ia nessa aí.
É bem melhor também,
você acha?
Eu só ia falar, olha o bundudo passando.
Falando em bundudo, vocês acreditam que o pessoal lá no Japão tá bem bunda mole?
É mesmo? Por quê?
Bem bunda mole, porque os caras não estão mais fazendo amor, não estão mais beijando na boquinha.
Não acredito.
Procriando. Rapaz, tá sério o negócio no Japão, hein?
O que aconteceu?
O Japão registrou uma queda recorde na população, com 3 milhões a menos de pessoas. Não tá nascendo gente no Japão.
É mesmo? Mas como assim 3 milhões a menos? Foram pra onde? O caninho? Desceram pelo cano do Mario Bros? Como é que some 3 milhões de pessoas?
É muito simples. Pra gente manter a população de um país, à medida que as pessoas vão falecendo, tem que ter pessoas que vão nascendo. E a taxa de natalidade no Japão tá em queda, caindo. As pessoas não estão tendo mais filho no Japão. Vou dar um exemplo pra você que não entendeu. Imagina a família aí, sua família, certo? Se você não tiver filhos, quem é que vai continuar sua família, né?
A minha tá acabando já.
Tá vendo?
Inclusive homens que quiserem alguma coisa,
né? É o melhor, essa linhagem aí é melhor extinguir mesmo.
A minha?
É melhor não ter mais mesmo.
Ai, eu que vou embora desse agora, estúdio
agora,
viu?
Agora, mas também com robô, quem que vai querer ter filho hoje em dia?
É difícil pra caramba, né?
E você viu que no Japão tem um esquema que você pode pagar pra você desaparecer? Você já viu isso ou não?
Não, eu não vi.
É, eu li uma vez que tem... Esqueci o nome. Tem um nome, você pode pagar, tipo, 20 mil dólares, você desaparece. Os caras... Você muda o nome, muda os seus documentos. É como se você não existisse, você começa a vida em outro lugar.
Nossa.
Eu vou pesquisar isso.
Mas isso é legal?
É verdade.
Porque tá me parecendo o tipo de
tráfico humano isso aí.
É verdade.
Tá parecendo venda de passaporte. Hein? O cara vende passaporte, eu não existo mais, valeu.
Tchau, seu tchau. Algoritmo tá estranho, hein, Batista?
É verdade.
Você tá com alguma ideia, Batista?
Não, é verdade.
Os filhos estão crescidos, estão tudo criados.
Sabe quem vai poder ajudar eles?
Aqui, ó. Daí olha aqui, ó. Ó, acabei de perguntar pro chato GPT.
Vai.
Sim, no Japão existe um fenômeno conhecido como Johatsu, que significa algo como evaporar. São pessoas que decidem sumir voluntariamente da própria vida, deixando emprego, família e conhecidos. Há empresas apelidadas de Night Movers, que ajudam na mudança discreta, e aí some dívida, problemas familiares, divórcios, e aí some.
Caraca,
tudo. Tá vendo? É verdade.
Coisa boa. Oh, já tá no Brasil isso aqui.
Quero dar, não sei quem vai ser presidente do Brasil, se vai ser o Lula ou Flávio Bolsonaro.
Eu vou meter um Johatsu aí.
Por favor, vocês criem, legalize o Johatsu, legalize já o Johatsu, tá bom?
No Brasil.
Por favor, até porque com a quantidade de gente chata que tem no Brasil, é bom fazer um Johatsu logo, né, o Mini Rotinho?
Nossa senhora.
Falando em gente chata...
Agora mas, fofoca
falando
com
em
ela.
Coisa em pessoas chatas, olha só se não é a mais chata de todas. Luana Piovani, ela acabou, né, sendo polêmica novamente. Pois é.
Ela
zoou a nova lesão do menino Ney, do nosso Neymar. Ela compartilhou aí uma montagem onde Neymar aparecia caído no campo em 2014, em 2018 e em 2022. Todos os anos que tiveram Copas. E que o atacante também sofreu as lesões. A imagem foi finalizada com de 2026, carregando 3 pontinhos.
A Luana Piovani também.
Pessoa.
Mas sabe por quê? Sabe por que ela faz isso? Porque a gente vem e fica falando.
É isso. Boa, Batista.
Pode ser.
Eu estou pedindo, eu faço vou fazer um pedido aqui, por favor. Por caridade, pessoal da pauta, vamos extinguir Luana Piovani.
Sim.
Vamos extinguir o
Piovani. Mas isso aí eu concordo um pouco, viu, gente?
Não, até porque zoar lesão do Neymar não tem mais graça.
Não, é de graça. O cara não fez nada pra ela. Nada.
Ah, mas ele fez pelo Brasil. Caiu em todas as Copas.
Ô, Mini Rutinho, você sabe o que quer jogar futebol? Eu não sei, Batista, não sabe. Sabe o que quer carregar o peso de estar representando uma seleção? Eu não sou defensor do Neymar, não. Nem entendo futebol.
Não, mas pera aí.
Nem aí pro
não.
Neymar, mas que chato, cara.
O que nós fazemos na nossa profissão? Não é ser bons comunicadores?
A gente tenta, né?
Não, a gente tenta. Mas a gente dá o nosso melhor aqui diariamente. É. Por que que o Neymar não dá o melhor dele diariamente lá no trabalho dele?
Mas você
não sabe.
Ele dá.
Você não sabe. Tá, quem disse que
quer
a gente
dizer
tá dando
que
melhor?
Se você ficasse sem voz, eu posso ficar criticando você. Olha lá, não tá indo trabalhar de novo porque tá sem voz.
Vou dar um exemplo. Você, sem querer, trocou uma fala ou trocou uma
chamou
notícia.
Chamou de Olávio.
Eu posso falar que você é ruim?
Mas eu não caí da cadeira. Aqui apresentando.
Não caí da cadeira. Não,
deixa
eu vou deixar
falar.
Bem claro.
Deixa
não
falar.
Sou defensor do Neymar, não tenho nada com o Neymar. Quero nada com o Neymar. Mas eu acho chato quem fica pegando no pé, cara. Você dedica a sua vida pra ficar perseguindo alguém.
Falta do que fazer. Falta do que fazer.
Vocês que defendem ele demais.
Deixa eu falar um negócio que aconteceu aqui em São Paulo. Eu não sabia nem que existia cheque mais.
Eu vi isso.
Teve uma Ferrari, que é a única no Brasil, hein? É uma Ferrari SF Stradale, não sei o quê. Custa 4 milhões de reais o carro. Ela foi trocada por um relógio falso.
Eita.
E cheque sem fundo.
Mentira.
Aconteceu em São Paulo. O dono recebeu 3 cheques de 600 mil reais.
Nossa.
E mais um relógio de 2 milhões e meio de reais, que é um relógio famoso, Richard Mille.
Richard Mille.
E aí, os cheques eram sem fundos e o relógio era falseta.
Meu Deus do céu, mas que dó. Ai, que dó.
Só tem uma Ferrari no Brasil. Mas como é que o cara aceita um cheque?
É burro, né?
É a mesma coisa que você querer comprar um para-choque, um paraquedas na Shopee. Você vai comprar?
Não vou.
Vai comprar
e vai testar? Você vai ter coragem
como
de
é
testar
cê,
o paraquedas?
Mas tem cheque ainda. Como é que você aceita um cheque pra comprar uma Ferrari?
Cara, eu não vou... Mas sabe o que é? É que depende de quem compra. Você fala assim, você olha pra pessoa... com um mega relógio no pulso, o cara, pô, se mora num tal lugar, você fala, não, esse cara deve ter dinheiro, esse cara não vai me passar a perna. As aparências enganam.
É verdade, por isso que eu me ferro. Mesmo. Toda vez eu vou beijar quem tá pagando lá as bebidas no cara, rolê, chego na casa da pessoa, não tem reboco. Ai, tá que vendo? Raiva.
Trocou cheque.
Não, mas se ela é única.
Champion quarto, hein? Que troca pulseira. Na troca de uma Ferrari, coitado.
Mas ó, o lado positivo é: se a Ferrari é única no Brasil, é fácil de achar. Os caras não vão levar essa Ferrari pro desmanche. É. Então vai dar pra achar.
Dá pra achar
essa carro aí. Bom, boa sorte. Esperamos que você consiga o seu dinheiro de volta.
Tem tempo ainda, diretor?
Tem tempo
ainda. Vamos lá, então, pro essa próximo. Essa é boa.
Quer trazer? Traz aí, Batista.
É, ó, você fez e-mail há muito tempo e tem vergonha?
Sim.
O Gmail agora vai permitir a edição. Já liberou essa possibilidade de alterar o nome de contas de e-mail. Ainda no Brasil, ainda não foi liberada. Ah. Né? E, ou seja, você tem um e-mail escroto lá que você não gosta, você pode trocar o nome. E aí a gente vai revelar aqui nossos e-mails que a gente quer trocar. Por exemplo, o e-mail da Mini Rútia é o rute.shakira.wakawaka@gmail.
Ai, gente, sou fã da Shakira.
É.
Tudo Batista, que é... Não, do Lucas, que é lucas.colirio.capricho@gmail.com.
Eu fiz esse e-mail porque era uma campanha da Capricho pra você ser colírio. Só por isso, tá, entendeu? Mas o do Batista, por exemplo, é batista_rony_von@gmail.com. Por quê?
Porque ele me convidava muito pra ir no programa dele todo seu. Aí eu fiz isso aí. Mas o que eu me preocupo mesmo é com o meu e-mail do BOL.
BOL?
Eu lembro.
Como que era?
Era não sei o que, Batista BOL, que eu não... Sumiu a senha e tem coisas muito preocupantes nesse e-mail.
O que que tem lá?
O meu e-mail do BOL que procura.
Alô,
é o que
BOL
preocupa.
Amigos, vamos dar uma olhadinha na nossa enquete do dia que trouxe a pergunta: o que é que você já fez de errado e quis culpar algo ou alguém? Você mandou pra gente no 011 97221.
1001, olha
pra
só.
Gente, por favor.
Fábio Santos, ele mandou: esqueci o aniversário da minha esposa, culpei a pandemia que fez eu perder a noção do tempo.
A Ana Clara deixou a roupa na máquina de lavar por 3 dias, mas não foi esquecimento. Ela falou que é a máquina que não avisou que não ficou apertando.
Já a Bruna Carvalho, ela falou: deixei o carro morrer no meio da rua. Não foi falta de prática, foi a rua que estava muito...
Fique com Deus e tchau, 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 pessoal. Valeu!
Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta sabe.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Quatro da manhã, bom dia.
Amanhã TMC, quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 2 de junho, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e te faço companhia até às 5 da manhã. Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo o que aconteceu de mais relevante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar aí a sua quarta-feira. Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7, em Recife 92.7, em São Paulo e Brasília 100.1, em Curitiba 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para você participar, manda sua mensagem, comenta sobre as principais informações aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos agora às principais manchetes do programa de hoje. Senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou ter enviado uma carta nesta terça-feira ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pedindo que o governo norte-americano não imponha novas tarifas comerciais ao Brasil. No documento, o parlamentar agradece a recepção recebida durante uma visita recente ao Washington e elogia a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas brasileiras, Comando Vermelho e PCC, como organizações terroristas. Ele escreveu, abre aspas, a esmagadora maioria do povo brasileiro celebrou essa medida, ainda que ela não tenha agradado ao nosso atual governo. Trata-se de um passo decisivo para proteger cidadãos honestos em todo o nosso hemisfério compartilhado. Ao abordar a possibilidade de sanções comerciais, Flávio Bolsonaro argumenta que a economia brasileira atravessa um momento delicado e que eventuais tarifas agravariam a situação do país. O senador também destaca indicadores de inadimplência e dificuldades enfrentadas por empresas brasileiras. Ainda de acordo com a carta, a imposição de novas tarifas causaria sérios prejuízos ao povo brasileiro, justamente aos cidadãos que veem os Estados Unidos como parceiro e amigo. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou nesta terça-feira que o governo brasileiro não pretende negociar o PIX com os Estados Unidos e acusou integrantes da família Bolsonaro de atuarem contra o sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. A declaração foi dada após uma reunião de ministros para discutir a proposta do escritório de representante comercial dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. No documento que embasa a investigação comercial aberta pelos americanos com base na chamada seção 301, o PIX é citado como exemplo de suposto tratamento preferencial que poderia afetar a concorrência. Segundo Durigan, o PIX está fora de debate e não será incluído em eventuais negociações entre os dois países. Ele afirmou, abre aspas, o PIX é o maior símbolo da nossa soberania financeira. É um orgulho do nosso país e do nosso povo. Durigan acrescentou que o sistema será protegido e resguardado pelo governo brasileiro. A influenciadora Virgínia Fonseca estaria sendo investigada pela Polícia Federal por suspeitas relacionadas a movimentações financeiras de empresas ligadas ao seu nome. A informação foi publicada nesta segunda-feira pela revista Piauí, que afirma que a apuração tem como base relatórios de inteligência financeira elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Segundo a reportagem, os investigadores buscam verificar a regularidade de operações financeiras envolvendo Virgínia e empresas associadas a ela, além de analisar a origem dos recursos movimentados e a possível ocorrência de crimes financeiros, tributários ou de lavagem de dinheiro. Entre os pontos citados pela publicação está a movimentação da Talismã Digital. De acordo com a Piauí, a empresa recebeu 22,4 milhões de reais entre março e setembro de 2024, principalmente por meio de transferências via Pix e TED. A revista destaca que o volume financeiro despertou atenção porque a principal empresa responsável pelos depósitos está enquadrada no Simples Nacional, regime tributário destinado a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até 4,8 milhões de reais. A reportagem também menciona dados relacionados ao IPINC Suplementos Nutricionais. Conforme informações obtidas pela revista, um relatório encaminhado ao COAF apontou que a empresa movimentou cerca de 43,6 milhões de reais em créditos e 43,5 milhões de reais em débitos entre janeiro e março de 2025. Segundo a publicação, o montante registrado teria sido considerado incompatível, em tese, com o faturamento mensal informado pela companhia. O Brasil apareceu de forma inesperada em uma nova peça de propaganda divulgada pelo Irã nas redes sociais. Em um vídeo criado com inteligência artificial e publicado pela embaixada iraniana na Tunísia, o Cristo Redentor, símbolo da cidade do Rio de Janeiro, protagoniza uma luta fictícia contra a Estátua da Liberdade, monumento que representa os Estados Unidos. Nas imagens, a Estátua da Liberdade surge sobrevoando o Rio de Janeiro e se aproxima do Cristo Redentor com a intenção de atacá-lo. O monumento brasileiro, porém, bloqueia o golpe e reage, derrotando o adversário em uma sequência que termina com a estátua norte-americana despencando da montanha e se desfazendo em pedaços. A publicação foi acompanhada da frase, abre aspas, uma frente, uma luta, em referência ao alinhamento político e diplomático defendido por Teherã em meio ao agravamento das tensões com os Estados Unidos e seus aliados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou uma foto ao lado de Flávio Bolsonaro nesta terça-feira. A imagem retrata a visita do senador e pré-candidato à presidência da República à Casa Branca na última terça-feira. Ele escreveu, abre aspas, foi muito legal ter Flávio Bolsonaro no Salão Oval na Casa Branca. Um jovem inteligente que ama muito o seu país, o Brasil. Fecha aspas. A publicação aconteceu poucas horas após o governo americano anunciar nova proposta de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira. A gente começa por Curitiba, viu? Porque tem sol e as nuvens aparecem à tarde e à noite. Máximas de 17, mínimas de 8 graus. Muito frio, viu? São Paulo, dia nublado, mas o sol aparece de vez em quando para dar aquela esquentadinha. Não muito, viu? Máximas de 21 e mínimas de 13 graus. No Rio de Janeiro, o sol aparece entre nuvens, chove à tarde e à noite também. Máximas de 24 e mínimas de 16 graus. Em BH, o dia é de sol entre nuvens, máximas de 24 e mínimas de 14 graus. Brasília, a quarta é ensolarada e com nuvens, não chove, máximas de 26 e mínimas de 14. Para fechar em Recife, chove o dia todo. Guarda-chuva na mão, pelo amor de Deus, viu? Máximas de 27, mínimas de 23 graus. Por maioria, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a condenação que tornou o ex-governador Cláudio Castro inelegível até 2030 e rejeitou o recurso do Ministério Público que defendia a realização de eleições diretas para o governo do Estado do Rio. Mais detalhes com a Rebeca Renz.
Os 7 ministros do TSE rejeitaram os recursos que tentavam modificar a decisão tomada em março deste ano e mantiveram a condenação do ex-governador Cláudio Castro. Com essa decisão, segue valendo a inelegibilidade dele por abuso de poder político e econômico, além de condutas vedadas e captação ilícita de recursos durante as eleições de 2022. Durante essa sessão, foram analisados alguns aspectos do processo. Como Castro renunciou ao cargo de governador antes da conclusão do julgamento, alguns ministros concordaram que esse movimento impede a cassação do mandato. Foram levados em julgamento os recursos apresentados pela defesa do ex-governador, além dos advogados do deputado cassado Rodrigo Bacelar e do Ministério Público Eleitoral, que pedia pela cassação expressa na decisão. O primeiro a votar foi o relator, o ministro Ricardo Cueva. Ele rejeitou todos os recursos e argumentou que a renúncia impediu a aplicação da cassação. A maioria dos ministros seguiu seu voto e apenas dois se puseram a favor de determinar a cassação do mandato, afirmando que é a punição exigida e necessária para esse tipo de fraude. Apesar da decisão, a renúncia de Castro não afasta a condenação por abuso de poder, nem a pena de inelegibilidade, que foi mantida. No mesmo julgamento, o TSE também rejeitou, por maioria, o recurso apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, que defendia a realização de eleições diretas para a escolha de um eventual sucessor no governo do Estado. Agora, cabe ao STF definir como será uma eventual sucessão. Se por meio de eleição direta, com participação dos eleitores, ou indireta, realizada pela Assembleia Legislativa do Rio.
Governo brasileiro busca uma saída para evitar novas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos nacionais. Após uma reunião em Brasília, o Ministério da Fazenda garantiu que o PIX está fora de qualquer negociação com os norte-americanos. Os detalhes com Murilo Hernandes.
Integrantes do governo discutiram uma estratégia conjunta para reduzir os impactos das medidas comerciais anunciadas pelos Estados Unidos. O tema foi discutido em uma reunião fechada realizada nesta terça-feira na Vice-Presidência da República. Participaram do encontro representantes da área econômica, diplomática e integrantes do governo federal. Entre eles, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros e representantes do Itamaraty. Após a reunião, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o PIX não fará parte de qualquer negociação com os Estados Unidos, apesar de o sistema ter sido citado na investigação americana.
O PIX, ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque de fato a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países, e interesses privados, interesses particulares, se sentem contrariados com essa universalização, com essa abertura de um meio de pagamento que é muito democrático, como é o caso do PIX. O PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate.
A mobilização ocorre após os Estados Unidos concluírem uma investigação comercial com base na chamada Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Como resultado, foi proposta uma tarifa de 25% sobre parte das exportações brasileiras. A medida ainda passará por consultas públicas antes de uma decisão final das autoridades americanas. A expectativa do governo é aproveitar esse período para negociar e tentar reduzir os impactos das novas restrições comerciais.
Os Estados Unidos querem investigar o PIX, é isso mesmo. O sistema de pagamento instantâneo que os brasileiros usam todos os dias virou alvo de uma investigação americana que acusa o Brasil de práticas que prejudicam o comércio americano. O vice-presidente Geraldo Alckmin reagiu hoje, abre aspas, não tem a menor lógica, ele disse. O pano de fundo é uma ameaça de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Mas por que que os Estados Unidos se importam com o PIX e o que isso tem a ver com tarifaço? O professor coordenador da área de Direito Econômico Internacional da PUC-SP, Cláudio Frankenstein, conectou os pontos para a gente entender.
O que incomoda os Estados Unidos é o prejuízo que um mecanismo que é como esse implantado pelo Banco Central traz algumas grandes empresas financeiras americanas, a Visa, a Mastercard, a American Express, ou seja, está reduzindo a participação deles nesse mercado. É quase que uma recusa em aceitar o que a tecnologia traz de bom para o cidadão. O governo Trump manda o escritório de comércio, que é mais ou menos o Ministério das Relações e o Ministério do Comércio Exterior, fazer uma investigação. E eles fizeram uma investigação. E é muito fácil comprovar que, efetivamente, esse mecanismo do PIX, ele é ofensivo a essas empresas americanas. É um procedimento. Não é como a outra tarifa, que foi aleatória, ele tirou um número da cabeça e impôs sobre alguns outros produtos. Agora existe uma investigação. E essa investigação tecnicamente apurou que cria-se uma barreira de entrada e permanência dessas empresas americanas. Veja, nós não temos a fundamentação completa, como começou e a pedido de quem começou essa investigação. Mas ela já vem há algum tempo. Na minha cabeça, e de novo, não há nenhuma fundamentação nesse sentido, realmente é uma questão geopolítica, é uma questão de criar um entrave comercial para negociar algo que beneficie os Estados Unidos da América. Mas a verdade é que desta vez existe um procedimento técnico, existe uma apuração técnica. E é exatamente o que você falou. Eles são refratários, por quê? Porque esse trade, diga de passagem, a lei que impõe esse tipo de medida é uma lei de 1974, é o Trade Act 1974. E essa seção 301, ela é feita exatamente para proteger empresas norte-americanas. A gente não viu muito isso sendo uma recusa em reconhecer o avanço E o PIX, indiscutivelmente, é um avanço, até porque outros países querem essa tecnologia e o Brasil já vem fornecendo essa tecnologia a países amigos. Ela é uma tecnologia disruptiva. Então, nós não tivemos isso quando a indústria de videocassete deixou de existir, quando o streaming começou, porque são todas americanas. Nós tínhamos grandes locadoras, grandes produtoras norte-americanas, e veio uma Netflix, uma Amazon, essas empresas, e a evolução tecnológica as deixa perdidas no mercado. Mas, de novo, e também eu reafirmo, a minha visão é que essa questão ela não é só econômica, ela é geopolítica. E é algo que o Brasil vai ter que negociar com os Estados Unidos, porque, de novo, é uma gama muito grande de produtos que vai sofrer uma barreira de 25%. O primeiro tarifaço, o Brasil conseguiu se rearranjar na pauta de comércio. Se vocês me perguntarem, mas o Brasil vai sofrer agora? Sim, do mesmo jeito que já sofreu antes. O que os Estados Unidos aprenderam são algumas áreas a gente já vai de imediato perdoar. Por quê? Porque senão pode influenciar o mercado americano de consumo, como café, peças de aeronaves, ou seja, as próprias terras raras estão excetuadas dessas sanções que serão impostas ao Brasil. E para mim já é muito claro, né? Não, ainda se discute, vamos negociar, vai acontecer. É questão de entender quando e como trabalhar isso. Então, o Brasil poderia identificar qualquer área que julgasse conveniente, mas que não prejudicasse o mercado interno. Veja, a gente não pode simplesmente falar vamos sobretaxar ou impedir o funcionamento da Microsoft. A gente não estaria conversando aqui agora. A gente não pode fazer algumas coisas com o Google. Então tem que ser algo pensado, que não foi o que foi feito na primeira imposição de tarifa do governo Trump. Foi muito deslocadamente. Eu acredito que o Brasil já tenha a experiência necessária para, se desejar retaliar, até porque não é 100% certo que vai retaliar, até porque a retaliação, em última análise, ela prejudica o consumidor brasileiro. Ela traz mais receita para o Estado, e pode ser algo que este governo particularmente tem interesse, mas ela é maléfica ao consumidor, ou seja, vai impactar o custo daquela produção.
Ministério da Justiça e Segurança Pública inaugurou escolas voltadas para formações de profissionais que atuam no combate às drogas. O Murilo Hernandes traz os detalhes.
A Escola Nacional de Políticas sobre Drogas foi oficialmente lançada para fortalecer o combate aos entorpecentes. Para isso, o governo federal planeja investir R$24 milhões no projeto ao longo dos próximos anos. Os recursos vão ser direcionados para capacitação de agentes públicos, ampliação de pesquisas e consolidação de políticas com base científica. O planejamento orçamentário prevê também a compra de novos equipamentos de laboratório para pesquisas. Durante uma solenidade no Palácio da Justiça, em Brasília, o chefe da pasta defendeu a preparação de profissionais.
Celebramos, portanto, o fortalecimento de uma política de drogas comprometida com os direitos, com a segurança pública e com a efetividade das ações governamentais. E celebramos um passo decisivo na construção de um país mais preparado para enfrentar o crime organizado, para proteger nossa população e oferecer oportunidades concretas para as novas gerações.
A direção do órgão pretende detalhar o cronograma dos primeiros cursos integrados nos próximos dias.
A reta final do julgamento do caso do menino Henry conta com testemunhos de Monique Medeiros e Jairinho. A expectativa é que a sentença saia antes do final dessa semana. Mais informações com a Rebeca Renzi.
Os réus Monique Medeiros e Dr. Jairinho foram ouvidos no nono dia do julgamento do caso do menino Henry. O processo já é o mais longo da história do Rio de Janeiro. A mãe da criança começou a depor e, pela primeira vez, acusou o padrasto da morte de Henry. Monique disse que uma mãe não mata o seu filho e afirmou que era dopada constantemente por Jairinho, inclusive na noite do ocorrido. Ela acredita que Jairo é culpado, se baseando nos relatos de violência das ex-namoradas dele, ouvidas durante o julgamento. Monique só foi interrogada pelos jurados, pela juíza e pela própria defesa. E durante a sua fala, também chamou a babá, Tainá, de mentirosa, afirmando que nunca mandou ela pagar mensagens de texto. E nega também que tenha jogado celulares pela janela no dia da morte. Sobre o seu relacionamento com Jairinho, a ré afirmou que ele era muito ciumento, inclusive reclamando das roupas dela e da relação com Leniel Borel. Ela também reforçou as traições do ex-vereador. Monique relembrou o relacionamento com o pai de Henry e alegou que foi abandonada durante a gravidez. Monique finalizou chorando, explicou que não fazia ideia de que as agressões estavam acontecendo e disse que, se soubesse, ela estaria depondo sobre o homicídio do Jairo. Doutor Jairinho é o último nome a depor no julgamento. Ele abriu sua fala afirmando que advogados anteriores queriam que ele atacasse Monique. Jairinho só respondeu às perguntas da própria defesa e falou sobre o histórico da sua família, inclusive a relação com os pais, filhos e a irmã, além de relacionamentos anteriores. Emocionado, ele passa boa parte do depoimento sem mencionar o caso do menino Henry. O ex-vereador nega os depoimentos de violência das ex-namoradas, mas confirma as traições. Após o depoimento de Jairo, resta uma sessão de debates. A previsão é de que a sentença saia até o final dessa semana.
Uma decisão do Senado mudou regras que haviam sido criadas para orientar o atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência sexual. As informações direto de Brasília com Francisco Neto.
O Senado Federal aprovou o projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos de uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A proposta é de autoria da deputada federal Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, e teve a relatoria da senadora Damares Alves, do Republicanos, aqui do DF. A resolução tratava do atendimento e dos direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Entre os pontos previstos estava a capacitação de profissionais para identificar casos de violência, atendimentos rápidos e sigilos às vítimas, além de protocolos para evitar a revitimização nos sistemas de saúde e justiça. Segundo a senadora Damares Alves, o procedimento só poderá ser realizado mediante autorização dos pais ou após o registro de boletim de ocorrência.
A resolução do CONANDA, que permitia qualquer menina que foi estuprada chegar no pronto-socorro, no hospital, grávida em qualquer estágio gestacional e pedir o aborto sem os pais saberem. Essa resolução do CONANDA estava errada. Nós tínhamos que consertar para garantir o poder familiar. Mas a resolução tinha um outro erro também. Poderia fazer um aborto sem um boletim de ocorrência. Peraí, se uma criança chega estuprada em um hospital, tem que imediatamente fazer o boletim de ocorrência. Sabe por quê? Como é que eu vou pegar o pedófilo?
Com aprovação no plenário, o texto segue para promulgação.
A União Europeia anunciou um novo acordo para endurecer as regras migratórias e criar os chamados centros de retorno para imigrantes fora do bloco europeu. A proposta prevê que pessoas que receberam ordens para deixar o território da União Europeia possam ser transferidas para estes centros enquanto aguardam a deportação. Esse é o destaque da participação da nossa correspondente no Reino Unido, Marina Isidro.
Pois é, a Comissão Europeia propôs essas regras no ano passado, foram aprovadas e agora precisam somente da ratificação do Parlamento Europeu. E elas prometem acelerar e aumentar o número de deportações na União Europeia, já que as estatísticas mostram que apenas 27% dos que têm os seus pedidos de asilo negados e deveriam deixar os países do bloco, de fato, conseguem ser expulsos. O restante acaba achando um jeito de ficar. Essa proposta de lei começou por iniciativa e em consequência do crescimento de partidos de extrema-direita na Europa, que têm feito pressão para a implementação de regras mais duras quando a gente fala de imigração ilegal. Então, países como a Alemanha, a Áustria, a Grécia, Holanda e Dinamarca apoiam essa iniciativa, que vai incluir, então, parcerias com países terceiros. Ou seja, caso não seja possível mandar esses imigrantes de volta para os seus países de origem, eles poderiam ser enviados para outros que não têm nada a ver com os seus, mas que tenham uma parceria com nações onde eles estão ilegalmente no momento. Com essa nova legislação, quem não colaborar com as autoridades está sujeito a detenção, multas, banimento de futura entrada no país e responsabilidade criminal. As autoridades também vão poder fazer buscas na casa desses imigrantes ilegais, coletar dados biométricos e apreender bens. Sempre há o contraponto de organizações que dão suporte a imigrantes, de que medidas como essas são um abuso de direitos humanos, que não adiantam e que só aumentam o conflito entre os dois lados. Dando um exemplo aqui do Reino Unido, o país, né, que não faz parte da União Europeia mais desde o Brexit, o Reino Unido chegou a fazer um acordo controverso com Ruanda há um tempo atrás, para onde enviaria imigrantes ilegais de diversos países, só que isso nunca deu certo, porque havia várias brechas legais no acordo, então o governo conservador da época nunca conseguiu colocar isso em prática, gastou milhões de libras dos cofres públicos em hotéis para acomodação temporária, em ações na justiça, tanto que os trabalhistas encerraram essa parceria quando tomaram poder. Então é algo que não só é polêmico, como é difícil de colocar em prática. Mas, de novo, esse movimento feito agora pela União Europeia reflete o crescimento de partidos de extrema-direita, a insatisfação da população com uma imigração que está fora de controle em vários países, e esse segue sendo o tópico mais relevante aqui na Europa. É o tópico que divide opiniões e que decide eleições.
A Malha Sul pode ganhar um grande investimento para melhorar as ferrovias que passam pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os detalhes chegam de Curitiba com o Brian Valêncio.
A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, aprovou a abertura de audiência pública para discutir o novo modelo de concessão da Malha Sul, atualmente operada pela empresa Rumo. A proposta elaborada pela InfraSA prevê mudanças na estrutura da concessão, investimentos estimados em 14 bilhões de reais para modernização e ampliação da malha ferroviária, que atende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O estudo apresentado ao governo federal divide a operação em 3 corredores distintos: Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também Mercosul. Segundo a ANTT, a nova modelagem busca corrigir distorções do contrato atual, ao permitir o fracionamento da malha e garantir aportes específicos para viabilizar obras de infraestrutura e melhorias operacionais. Do total de investimentos previstos, 6,8 bilhões serão destinados ao corredor Paraná-Santa Catarina, 3 bilhões de reais ao trecho Rio Grande do Sul e mais 4,4 bilhões ao corredor Mercosul. A consulta pública vai contar com audiências presenciais em Curitiba no dia 27 de julho, em Porto Alegre em 29 de julho e Florianópolis em 31 de julho. Também está prevista uma audiência híbrida em Brasília no dia 16 de julho. As contribuições da sociedade, empresas e entidades interessadas podem ser enviadas entre 15 de junho e 10 de agosto. Após essa etapa, as sugestões serão analisadas pela ANTT antes da definição do modelo final da concessão.
Tem, pra te atualizar. Se importa pra você.
E tem novidade para quem vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, né? Este ano será permitido a presença de um acompanhante para os candidatos com transtorno de ansiedade ou transtorno obsessivo compulsivo. Esse acompanhante vai ficar em uma sala reservada e monitorada por fiscais, podendo ser acionado em situações de necessidade de acolhimento ou estabilização emocional do candidato. O atendimento inédito também vai contemplar participantes com fibromialgia, que é uma síndrome crônica caracterizada principalmente por dor generalizada no corpo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou o recolhimento de 9 lotes do medicamento maleato de enalapril, de 20 miligramas, usado no tratamento de pressão alta e de doenças cardíacas. A medida foi publicada nesta terça-feira e envolve lotes fabricados pela Hipolabor Farmacêutica. O recolhimento foi iniciado pela empresa após a identificação do problema. Segundo a Anvisa, ocorreu um erro de rotulagem na embalagem que não são previstas na regulamentação sanitária. A orientação para hospitais e serviços de saúde é interromper o uso dos lotes afetados e seguir as orientações do fabricante. Os estados de todo o país decidiram prorrogar a campanha de vacinação contra a gripe devido à baixa adesão da população. Até o momento, nenhuma unidade conseguiu imunizar mais de 50% do público-alvo. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% das pessoas que fazem parte dos grupos de risco, entre elas grávidas, crianças menores de 5 anos e idosos com mais de 60 anos. No ranking nacional de vacinação contra a gripe, os melhores índices foram registrados no Piauí, Ceará, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. E após um longo período de negociação entre Brasil e China, o governo chinês anunciou nesta terça-feira o recolhimento de todo o território brasileiro como livre de febre aftosa. A decisão aumenta a credibilidade do país e amplia as possibilidades de exportação de carne bovina e suína. Entre os principais impactos positivos estão o fortalecimento da parceria comercial entre os dois países e o estímulo das vendas externas, beneficiando a renda dos produtores rurais. O governo discute como segurar o preço da gasolina, do diesel e do etanol nas bombas. A proposta quer usar o lucro extra como as exportações de petróleo para cortar impostos federais sempre que o mercado internacional estiver sob forte pressão. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, Adriano Pires, analisou o setor em entrevista para a TMC. A gente confere agora.
Bom, professor, estamos falando de duas coisas, uma no âmbito do Congresso Nacional, outra no âmbito da própria Petrobras. A gente está falando de uma mudança política, obviamente, porque tem setores importantes envolvidos e, claro, o produto final para o consumidor. Mas, economicamente, tudo isso que está se fazendo agora, ainda que por um período curto, é sustentável, podemos dizer assim?
Olha, sustentável não é, né? Porque realmente isso causa problemas tanto nas contas públicas, né? Quanto também na própria Petrobras, na receita da Petrobras, né? Então, são medidas, quer dizer, que estão sendo colocadas para enfrentar, né? Um conflito, né? Que se prolonga já por muito tempo, e cada vez que a gente acorda de manhã, a gente acha que vai vir uma solução e não está vindo a solução, né? Agora mesmo o próprio Irã está dizendo que vai outra vez fechar o Estreito de Hormuz, o presidente Trump nega, ontem o petróleo já voltou a subir, né? Então o governo brasileiro tenta minimizar, né, os efeitos da guerra na economia, principalmente no ano de eleição, né? Porque isso aí tira voto do governo na tentativa de reeleição do presidente Lula. Agora, o que a gente vê, né, é que, no fundo, o consumidor não está sendo beneficiado coisíssima nenhuma, né? Porque você tem sempre uma defasagem que a Petrobras não consegue corrigir, né, do diesel, da gasolina, do próprio QAV. E esse programa de subvenção que está sendo prorrogado agora, né, é um programa que, no fundo, ao invés de você reduzir o preço lá na bomba, no consumidor final, você acaba minimizando, reduzindo, vamos dizer assim, o termo melhor, as perdas da Petrobras pelo fato dela ter uma defasagem em relação ao mercado internacional. Então, a coisa, assim, confusa, né? Você próprio quer ver, ela lembra que recentemente fez um aumento alto, aí dividiu o aumento em 3 parcelas, agora está reduzindo, mas será que o preço do petróleo volta a subir? O diesel, na realidade, essa redução que agora teve 35 centavos, foi em função de você estar renovando a subvenção e estava trazendo de volta o PIS/COFINS. Então, é neutro, né? No fundo, lá na ponta, você não vai ter efeito nenhum para o consumidor. Então, é um programa, na minha opinião, que desde o início, né, a gente já conversou aqui algumas vezes sobre isso, é um programa confuso. Um programa que parte de uma premissa eleitoral e, ao partir de uma premissa eleitoral e medidas populistas, acaba que ele não cumpre, de fato, o papel que deveria, né? Que é tentar realmente ajudar, né? Minimizar o efeito desse aumento do preço do petróleo na bomba.
Professor, e há ou haveria outras formas, então formas mais produtivas, mais eficientes para ajudar o consumidor na ponta? Quando a gente fala consumidor na ponta, a gente está falando com você, ouvinte, com você, telespectador, que está sentindo essa alta e vai continuar sentindo. Como o professor disse, nós não temos uma resolução.